Eu estou iniciando hoje uma nova série bíblica de mensagens e esta série será baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Durante todo o mês de janeiro, nos cultos de domingo e também nos cultos de quarta-feira, as mensagens que serão pregadas terão como base e pano de fundo este importante livro das Escrituras Sagradas. As mensagens não serão sequenciais e outros pregadores também vão se basear neste livro. Meus irmãos, é difícil imaginar a Bíblia sem o livro de Atos. Aliás, há uma controvérsia em relação ao nome que esse livro recebeu, pois muitos comentaristas entendem que o nome mais adequado para o livro de Atos dos Apóstolos seria Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos. Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas, escrito pelo mesmo autor, Lucas, o médico. Há uma conexão bastante interessante entre esses dois livros, o efeito continuidade. Atos registra o nascimento da igreja cristã, as atitudes, por isso Atos, as ações dos primeiros seguidores de Jesus, logo após a sua morte, ressurreição e ascensão. 40 dias se passaram entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, a sua subida ao céu, e mais 10 dias entre a ascensão e a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Nós estaremos pregando várias mensagens baseadas neste livro fantástico da Bíblia. E eu penso que o momento que estamos passando aqui em Madureira é um momento muito importante. Eu estou aqui com vocês há praticamente 2 meses, e logo depois que o meu nome foi aprovado em assembleia por esta igreja, Deus já começou a trazer à minha memória, ou melhor, à minha mente, alguns desafios para a nossa igreja aqui em Madureira. E eu sou muito cuidadoso quando preciso falar à igreja certos movimentos espirituais, pessoais. Deus me deu algumas visões para nós. Eu não sei se você crê que Deus dá visões a algumas pessoas, através de sonhos, visões realmente reais, físicas, aquelas ideias que de repente vêm à mente, pessoas que às vezes acordam de madrugada depois de um sonho muito direto e quase que literalmente ouvem Deus falar. E Deus me deu uma ideia, quase que uma visão real, de uma chuva do Espírito, caindo sobre nós, sendo derramada sobre este lugar. E eu não vejo livro melhor para a gente entender o que Deus tem para a gente do que o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. O livro relata um fenômeno de crescimento da fé cristã que durou cerca de 3 décadas. E que trouxe fortes impactos para o mundo. Bastaram aproximadamente 30 anos, entre o ano 33 e o ano 64 depois de Cristo, para que esse movimento chamado Igreja Cristã provocasse uma transformação em todos os setores da sociedade naquela época. Tudo começou quando um grupo de 12 homens e algumas mulheres, a maioria iletrados, incultos, leigos, sem nenhuma qualificação, porém movidos pelo Espírito Santo de Deus, realizaram obras incríveis naquele tempo. E há um segredo para esse fantástico crescimento e impacto social que aquela igreja causou naquela época. A igreja de Cristo foi completamente dominada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que a impulsionou e a capacitou para testemunhar de Jesus, para proclamar as boas novas de salvação. Mas é preciso destacar, meus irmãos, que aquela igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos, não era uma igreja perfeita. Nós não podemos romantizar a história da igreja cristã na sua origem. Era a chamada igreja primitiva, até hoje nós chamamos de igreja primitiva, mas de primitiva não tinha nada. Era uma igreja muito avançada, muito moderna para os padrões daquela época, mas era uma igreja com falhas. porque era composta de pessoas. Você que está chegando agora para a nossa igreja, você pode elogiar a nossa estrutura, o nosso culto, mas nós somos pessoas. Essa igreja é composta de gente, e onde tem gente tem problemas, não é igreja perfeita. Se você vem em busca de uma igreja perfeita, opa, ela acabou de ficar imperfeita porque você chegou aqui. Está entendendo? Porque não existe ninguém perfeito, porque não existe igreja perfeita, nós somos compostos de gente. A igreja de Atos era uma igreja com problemas, rivalidades entre os crentes, tentativas de divisões, algumas heresias se levantando no meio da igreja, imoralidades entre os crentes. Mas todos os problemas apresentados foram enfrentados, tratados e resolvidos. Assim que tem que ser no meio da igreja. Atos é um livro histórico, mas a história que é contada nele não pode ficar na história. Atos é um livro histórico, mas a história contada neste livro não pode ficar na história, ou seja, não pode ficar no passado. Precisamos reviver Atos nos dias de hoje. Os ensinos que encontramos em Atos dos Apóstolos têm que ser experimentados por nós nesse tempo. Daí foi por isso que Deus colocou no meu coração a ideia de pregar algumas mensagens baseadas nesse importante livro da Bíblia. Eu e outros pregadores estaremos aqui pregando mensagens baseadas neste livro. Porque nós precisamos reviver Atos nos dias de hoje. Atos em Madureira. Esse é o tema desta série de mensagens, ou seja, os ensinos de Atos dos Apóstolos na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso contexto. A nossa igreja precisa reviver o que os primeiros cristãos experimentaram. Mas nós, quando comparamos a nossa dedicação, o nosso entusiasmo, o nosso ardor pelo Evangelho de Cristo com os irmãos do primeiro século, nós simplesmente precisamos reconhecer que nós estamos muito aquém, muito distantes. Temos falhado muito no cumprimento do ide de Jesus. Fomos comissionados, mas nós não entendemos ainda a importância desse comissionamento. Em Atos, vemos uma igreja perseguida, mas que avançava, crescia de maneira impressionante, organizada. Nós precisamos urgentemente do mesmo derramar do Espírito Santo para que possamos cumprir a grande comissão. Vamos ler, nesse momento, os primeiros 11 versículos do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 11. O tema desta mensagem é o seguinte: mãos à obra. E nós vamos entender por quê daqui a pouquinho. Mãos à obra é o tema desta primeira mensagem da série Atos em Madureira. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Os versículos serão projetados na tela. Acompanhe também no seu celular, no seu tablet. Você que está em casa, cultue a Deus conosco nesse momento. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Lucas escreve a Teófilo, o primeiro destinatário daquilo que ele começou a registrar neste livro. Em Atos, nós percebemos então uma igreja em constante movimento. Meus irmãos, os fatos que aconteceram nos primeiros 11 versículos do livro de Atos se tornaram fundamentais para o que aconteceria depois. O que aconteceu aqui nesse episódio que acabamos de ler se transformou no impulso para que a igreja de fato cumprisse o que Deus havia prometido. Com a ascensão de Jesus, com a subida de Jesus ao céu, os discípulos deveriam iniciar o cumprimento da missão recebida. A partir daquele momento, o trabalho estaria com eles, chamados, capacitados, agora deveriam dar prosseguimento à obra que o Espírito Santo estava fazendo através deles. Capacitados pelo Espírito, eles deveriam fazer a obra de expansão do reino de Deus. Jesus ficou com aqueles homens apenas aproximadamente 3 anos. Foi um tempo suficiente para prepará-los para uma missão que eles teriam logo na sequência. Eles deveriam colocar em prática o ID. O comissionamento aconteceu para que eles cumprissem uma missão. Mas e quanto a nós, neste século XXI? Nós que somos cristãos evangélicos, o que temos a ver com aquilo que acabamos de ler? Será que temos consciência de que há uma tarefa a ser executada por nós? Será que temos noção de que há um trabalho a ser executado, uma missão a cumprir? O que devemos fazer? O que precisamos saber, à luz desse texto que lemos, para que possamos cumprir a missão que Deus deu aqueles homens, aquelas mulheres, e a mesma missão que Deus nos dá nos dias de hoje? Nós somos cristãos, nós não podemos ficar de braços cruzados. Há um trabalho, uma missão a fazer. E essa missão é dada a todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não somente aos pastores ou aos missionários. Anote no seu coração, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, é a seguinte. É preciso saber que fomos chamados por Deus para uma grande obra, ou seja, a sua obra. Versículo 2 diz que até aquele dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, Deus comissionou, antes escolheu algumas pessoas para segui-lo de perto, convidou algumas pessoas para acompanhá-lo naquela missão. Aquelas pessoas, homens e mulheres, haviam sido escolhidos pelo Senhor para o cumprimento de uma grande obra, de um grande projeto. Durante 3 anos, Deus se encarnou, virou gente, andou com aquelas pessoas, ensinou, instruiu, e agora, finalmente, Jesus estava deixando o contato físico, a aproximação física, mas deixando com aqueles homens e mulheres um trabalho a ser feito. A obra do Senhor não terminou com a ascensão de Jesus, muito pelo contrário, estava apenas começando. Nós também fomos escolhidos por Deus para o seu trabalho, e a obra que temos a fazer é grande, é urgente. E nessa grande corporação, chamada Reino de Deus, o processo seletivo está sempre em aberto, ele não para. Não há desempregados no reino de Deus, não há desocupados. Portanto, há vagas disponíveis para todo aquele que deseja trabalhar na obra do Senhor. E essa responsabilidade que o Senhor deu a cada um de nós é urgente, é necessária. Nós precisamos entender de uma vez por todas que todo crente, todos nós temos uma missão, um trabalho a fazer. E só podemos ocupar o nosso espaço nesse grande empreendimento de fé quando entendermos e recebermos de Deus um chamado. Ele nos chama. E esse chamado exige obediência, prontidão. Ao longo da história, o Senhor vem convocando homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, para um grande projeto que ainda está em execução. Essa obra ainda está inacabada. Há muito o que fazer. Portanto, cada um de nós, mesmo com as nossas limitações e imperfeições, cada um de nós faz parte da implantação do chamado reino de Deus neste mundo. Esta é a missão que temos. Fazer o nome de Cristo conhecido, testemunhar das coisas que temos visto e ouvido, ser diferente em um mundo indiferente, ser luz em um mundo em trevas, ser sal em um mundo sem sabor, ser parte da resposta e da solução diante de um mundo confuso, sem saída, ser tolerante em um mundo intolerante, ser amável, misericordioso em um mundo cheio de ódio e indiferença. Não é fácil ser cristão nos dias de hoje, mas é necessário. Se você não compreende que faz parte de um processo seletivo e que foi convocado para fazer a obra do Senhor, de nada adiantará a sua vida cristã. Não há privilégio maior do que fazer parte do plano de Deus para esta sociedade. Em cada casa, em cada empresa, em cada escola, em cada trabalho, em cada casa, em cada canto, em cada esquina, há muito o que fazer. Neste ano nós estamos reimplantando ou tentando fortalecer ainda mais, por exemplo, o ministério de pequenos grupos ou células. Nós temos um irmão vindo para a nossa igreja que vai liderar esse ministério, e eu sei que nós já fomos aqui em Madureira treinados o suficiente. Nós sabemos praticamente todas as ferramentas, agora é colocar em prática. Abrir as nossas casas para que haja dentro dela uma expansão do reino de Deus, uma agência da nossa igreja, para que o seu vizinho possa ouvir de Jesus através da sua casa. O cristão é aquele que recebe de Deus um chamado, recebe de Deus um comissionamento, recebe de Deus a instrução, o conhecimento, e deve colocar tudo isso em prática. Nós somos mini-cristos, pequenas representações vivas de Cristo para este tempo. Ok, pastor, eu estou num processo seletivo, Deus me convocou, Ele me comissionou, Ele me instruiu, mas e aí? E o pagamento? Qual será o meu salário? Será que trabalhar para o reino de Deus eu vou receber algo em troca? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. O empregador, com E maiúsculo, que é o nosso Deus, já depositou o seu salário. O preço já foi pago na cruz. No reino dos homens, trabalhamos e depois ganhamos a recompensa. Porém, no reino de Deus, trabalhamos porque a recompensa já foi paga. Já somos salvos em Cristo. Que a recompensa melhor do que esta? O salvo pratica boas obras. Ele não pratica boas obras para ser salvo. Por ser salvo, ele pratica o bem. Ele faz a obra do Senhor crescer. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas que nós fomos chamados por Deus para uma grande obra. A obra do Senhor é grande, é tremenda. É o Senhor quem dá jeito neste mundo. E nós somos partes integrantes daquilo que o Senhor já está fazendo no meio de nós, no meio da nossa igreja. Não fique de braços cruzados. Coloque-se à disposição do Senhor. Você tem um chamado, você tem um dom. Sabe qual é o seu dom? Sabe qual é o seu chamado? Já sabe qual é o seu espaço, sua função na obra do Senhor? Eu gostaria que você saísse daqui hoje debaixo da convicção de que o seu lugar na obra do Senhor está garantido. A sua vaga não será preenchida, só você pode ocupar o seu lugar. Há muito o que fazer, portanto, mãos à obra. Mãos à obra. Mas uma segunda lição que quero compartilhar com vocês, que é a seguinte: é preciso saber que fomos capacitados para a sua obra. Versículo 8. Uma vez recrutados, convocados, selecionados, instruídos, agora aqueles homens e mulheres receberiam a capacitação, o treinamento, o que viria do alto para eles realizar aquela obra. Atos capítulo 1, versículo 8, é o versículo-chave do livro, que nós conhecemos muito bem. Mas faço questão de ler novamente com vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqueles crentes precisavam entender que a missão que eles estavam recebendo deveria ir além dos muros de Jerusalém. Porque os cristãos estavam vindo do judaísmo, então eles entendiam até aquele momento, os cristãos convertidos, que o Deus que eles estavam conhecendo, o Cristo que havia ressuscitado, era restrito a eles. deveria ficar ali nas quatro paredes de Jerusalém. Mas a missão dada pelo Espírito Santo ia além dos muros de Jerusalém. Muita gente lá fora precisava conhecer Jesus. O poder para a realização daquela obra viria do próprio Deus. E Lucas registra que o Espírito Santo desceria sobre aqueles homens e mulheres e os capacitaria para a missão que teriam a cumprir. Seria uma capacitação especial para a proclamação do Evangelho. Eu tenho dito aqui para vocês que recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Todo crente é batizado no Espírito Santo quando se converte. Porém, aquele Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo que recebemos na conversão, permitam-me esta expressão, não é o suficiente para a realização da obra. Muitos crentes, quando recebem o Espírito Santo, são salvos, vivem uma vida cristã estagnada, parada. É preciso pedir o enchimento do Espírito Santo. Mais. Porque é o Espírito Santo em nós, cheio do Espírito Santo, é que teremos poder para testemunhar do Evangelho. Quando o Senhor nos chama para a sua obra, Ele também nos capacita. E a presença do Espírito Santo de Deus em nós, esta presença, com a nossa autorização, com a nossa vontade, com a nossa força de vontade, tudo isso junto vai nos impulsionar para pregar o Evangelho. Mas convenhamos, meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos achamos desqualificados para o trabalho do Senhor. Despreparados, às vezes. Como evangelizar? O que falar? Como pregar o Evangelho? Como testemunhar de Jesus nesta sociedade? Talvez você já tenha ouvido aquela frase, o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Uma frase antiga. É verdade. Em nós não há mérito algum. Não há capacidade nem competência alguma. Tudo o que precisamos para realizar a obra do Senhor vem dEle. A capacitação do Espírito, ela é suficiente. Com a nossa permissão, com a nossa colaboração. Não estou negando a importância da busca pelo conhecimento, por favor, da formação, do aprimoramento, do preparo acadêmico. Tudo isso é importante. Ajuda. Mas o essencial vem do Senhor, que é o seu Espírito. E esse Espírito tem que ser buscado intencionalmente. E esta mensagem é apenas uma mensagem introdutória. Outras informações serão adicionadas a esta informação que eu estou dando para vocês aqui agora, acerca da busca do Espírito Santo, desta intencionalidade na vida de todo crente para buscar este enchimento do Espírito. Meus irmãos, foi baseado nessa verdade que eu aceitei e confiei no chamado do Senhor que eu recebi. Eu fui chamado para o ministério pastoral, um ministério específico de pregação da palavra, de pastoreio do rebanho do Senhor, quando eu ainda era um adolescente, recém-convertido, com 16 para 17 anos. Apesar de criado num lar evangélico, me converti com 16 para 17 anos numa igreja batista bem próxima à minha casa. E logo depois, depois que me batizei naquela igreja, comecei a trabalhar, eu fui sendo indicado para alguns cargos, para algumas funções. E aquilo foi essencial para o meu crescimento, para o meu aprimoramento espiritual. É importante você que se converteu há pouco tempo, você que se batizou, você que está vindo para a nossa igreja, se envolva. Não se esconda na multidão. É muito fácil numa igreja grande como a nossa. E nós encerramos o ano, graças a Deus, com 747 membros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito fácil numa igreja como esta, desse tamanho, se esconder na multidão. Não faça isso. Coloque-se à disposição. O Espírito Santo está em você. O que você sabe já é o suficiente para levar uma multidão a Cristo. Tivemos uma pequena mostragem no culto de profissão de fé, na quarta-feira retrasada, quando aqueles irmãos, aqueles 30 irmãos que estavam aqui naquela quarta-feira, sendo apresentados à igreja, porque seriam batizados no domingo seguinte, dia 26, alguns deram o seu testemunho de fé, a sua conversão. E nós tivemos naquele dia pessoas se convertendo. Então entenda que aquilo que Deus fez na sua vida já é o suficiente para você levar uma multidão para Cristo. Nunca se sinta incompetente, incapaz, inferior. Mas eu me achava assim também. Mas eu entendi que eu tinha um chamado. Deus estava me capacitando para aquela obra. Eu me coloquei à disposição dEle. Então, quando eu senti o desejo, o chamado de Deus para o ministério pastoral, humanamente falando, eu pensei em recuar, eu duvidei. Claro, isso é humano, é natural. Mas logo depois Deus confirmou que eu devia confiar nele, porque dele viria a capacitação. E eu confesso, eu não me achava com as qualificações necessárias para ocupar o papel que o Senhor tinha para mim. Até que eu me apresentei para o trabalho, mesmo com as minhas inúmeras limitações, reconhecendo as minhas fraquezas, colocando todas elas diante do Senhor. Então nunca duvide, meu irmão, minha irmã, do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você pode orar pelos enfermos, e eles podem ser curados. Deus pode usar a sua vida para ajudar na restauração de casamentos, de famílias. Deus pode trabalhar na sua vida para que você possa ressocializar pessoas que estão abandonadas, excluídas da sociedade. Há muito o que fazer, mãos à obra. É o Espírito Santo que nos capacita para esta missão que o Senhor nos confiou. A unção vem dele, o treinamento vem dele, a capacitação vem dele. É o Senhor quem distribui dons espirituais aos crentes para o exercício do ministério. Jesus prometeu que enviaria o Paráclito, aquele que andaria ao nosso lado, o nosso consolador. E é o Espírito Santo quem nos preenche, é ele quem nos guia, quem controla as nossas ações, é Ele quem nos ajuda a entender as Escrituras, é o Espírito Santo que nos ensina, inclusive, a orar, é o Espírito Santo quem faz o crente pregar o Evangelho e a testemunhar em Madureira, na cidade, no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em todo o mundo. Sem o Espírito, a obra não anda. Sem a unção que vem do alto, a obra perde o sentido. Basta você se colocar à disposição que o Espírito virá sobre você e vai te capacitar para fazer esta grande obra. Portanto, precisamos saber que nós fomos capacitados pelo Senhor para esta grande obra, neste grande processo seletivo, para a grande obra do Senhor. O treinamento é constante. Basta que você bata na porta do treinador e fale: eu estou aqui, pronto para receber de ti a instrução. Senhor, usa-me como tu queres. E esta missão o Senhor não deu apenas aos pastores, aos líderes da igreja. Todo crente recebe de Deus essa capacitação para ser um proclamador das boas novas do Evangelho. Amém? Mas se você não cumprir o chamado que você recebeu, se você não se colocar à disposição para ser cheio do Espírito Santo, vou dizer uma coisa para você, não fique chateado comigo. A obra vai ser feita do mesmo jeito. Deus não vai deixar de fazer o que Ele quer fazer porque você se esquecer, não se colocar à disposição, não dar a devida atenção ao chamado dele. A obra será concluída, porque a obra é do Senhor. Privilégio nosso poder fazer parte da obra do Senhor. Portanto, a terceira e última lição que quero deixar para vocês nesta manhã, nessa primeira mensagem da série, baseada nesse texto lido, é a seguinte: é preciso saber que algumas distrações podem impedir a realização da obra. Versículos 10 e 11. Meus irmãos, Jesus impactou muito aqueles homens, aquelas mulheres, de modo que logo após a sua ressurreição, eles ficaram meio que paralisados, sem reação, atônitos, por um período de tempo, sem saber o que fazer. Ele morreu, ressuscitou, voltou para ficar com eles durante 40 dias, uma espécie de preparação final, mas agora chegou o momento da ascensão dele definitiva ao céu. Naquele momento ali, enquanto eles estavam olhando para o alto, talvez alguns tenham pensado, até perguntado uns para os outros: e agora, o que será que vai acontecer? O que será de nós? O que vamos fazer? Ora, ele ressuscitou, voltou para ficar conosco por um tempo, mas disse que voltaria ao Pai. Chegou o momento, mas o que faremos sem ele? Aqueles homens estavam acostumados com a presença de Jesus, a presença física. Eles viram muitos milagres. Mas agora, o momento era outro. Durante aquele período de 40 dias, Jesus permaneceu com seus discípulos nessa espécie de preparação final, preparando, capacitando aqueles homens e mulheres acerca do que eles teriam que fazer, teriam que enfrentar. Eles estavam com uma grande expectativa de que algo viria pela frente, mas e agora, sem a presença física do Mestre, o que seria? E é muito emblemática esta cena, pense comigo, dos discípulos, olhando para o céu, olhando para o alto enquanto Jesus subia. Chegou o momento de Jesus voltar para o Pai. A ascensão de Jesus, meus irmãos, foi algo visível, uma experiência real. E E aquela cena de Jesus subindo foi emblemática, ao mesmo tempo preocupante para aqueles discípulos, porque enquanto eles olhavam para o céu, eu não sei se você teve a experiência de ficar olhando para um balão que sobe. Eu já assisti, quando era criança, ao lado da minha casa, tinha um campo de futebol e de vez em quando alguns baloeiros se reuniam lá para levantar o balão, né? E era muito interessante. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia, por favor, a soltar balões, nada disso. Estou dizendo a cena de você ver o balão subir. E ficávamos ali, depois que o balão subia, durante, às vezes, horas, olhando o balão subir até ele se perder no céu, entrar por meio das nuvens, e ficávamos olhando para cima até a vista se cansar. Eu fico imaginando os discípulos olhando para o alto. Jesus, enquanto corpo físico, sendo elevado ao céu, o corpo dele se misturando na nuvem, e eles ficaram ali contemplando aquela cena. Não sabemos por quanto tempo ficaram olhando para o céu, e talvez enquanto olhavam tenham pensado: e agora o que faremos? Ele subiu, não voltará mais, estamos sozinhos, não veremos mais face a face, somente lembranças dos tempos que passamos juntos. Naquele olhar contemplativo, dois anjos apareceram e parece que chamaram a atenção dos discípulos: opa, acabou a festa, agora continua a obra. Por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês só estão olhando para o céu? Essa pergunta é muito significativa, meus irmãos. Os anjos queriam dizer mais ou menos o seguinte: por que vocês estão distraídos? Vamos lá, a obra está apenas começando, não fiquem lamentando. O Senhor voltará um dia, mas enquanto Ele não voltar, mãos à obra, há muito o que fazer. Os discípulos não poderiam ficar na contemplação, na inércia, no saudosismo. Jesus estava vivo, eles deveriam colocar a mão na massa, porque tinha muito trabalho pela frente. A distração na obra do Senhor pode ser um fator complicador para o avanço do plano de Deus. Há muitos crentes que ficam distraídos, enquanto há muito trabalho, ficam de braços cruzados, lamentando, criticando, reclamando. Muitas distrações podem impedir ou adiar o crescimento e a evolução do trabalho do Senhor. O próprio inimigo pode colocar um trabalhador contra o outro. Às vezes, são as conversas fora de hora, de contexto. Às vezes são as críticas desnecessárias. Perdemos tempo discutindo coisas que não fazem sentido. Ficamos presos, às vezes, ao passado. Há um certo tradicionalismo que engessa. Tudo isso atrapalha o andamento da obra do Senhor. Às vezes é a dúvida, a desobediência. São distrações. Às vezes crentes ficam se degladiando uns contra os outros, enquanto lá fora há muito o que fazer. Eu tenho destacado isso aqui nas minhas mensagens. Eu sou um adepto das redes sociais, porque eu acho que é uma ferramenta importantíssima de evangelização, de expansão do reino de Deus. E eu vejo, às vezes, crentes, líderes, politizando as discussões, entrando em debates desnecessários, em brigas desnecessárias. Para que isso, gente? Vamos guardar as nossas opiniões para um círculo menor. Nada contra o debate, nada contra você ampliar a sua mente, mas às vezes é desnecessário. Cria celeuma, cria discussão, cria divisão no meio da igreja, famílias se separando, crentes deixando de se falar, enquanto o inimigo lá atrás, lá fora, está rindo de orelha a orelha, porque a igreja está dividida. Os crentes não se falam mais. Há muito o que fazer. Nós não podemos ficar distraídos enquanto Satanás arrebanha uma multidão para o inferno. Nós precisamos ser uma igreja unida. Eu falo da minha igreja, a igreja de Madureira. Eu não estou preocupado com a igreja do vizinho, não. Eu estou preocupado com vocês. É meu papel enquanto pastor disciplinar, orientar, aconselhar. Por amor. Por amor. Eu preciso que, neste tempo, nesta igreja, nós tenhamos aqui um grupo de irmãos unidos, pregando o Evangelho, sem distrações, sem debates necessários, sem divisões. Já estamos em um ano novo. E a pergunta que eu faço agora é a seguinte: o que vamos fazer agora? Você já tem um novo pastor há 2 meses. E agora, o que vamos fazer? Será que devemos ficar numa atitude contemplativa diante dos desafios que teremos pela frente? Ficaremos de braços cruzados, aguardando os dias, as semanas, os meses se passarem, até chegarmos ao final do ano novamente? Eu penso que há muito trabalho pela frente. Há muito o que fazer. E eu trouxe algo assim, apenas para simbolizar esse momento. Olha aqui, ó. Mãos à obra. Eu acho que vocês vão gostar de ver o pastor de capacete. Nessa foto aí vai ficar por aí. Eu trouxe esse capacete para simbolizar que eu, enquanto pastor dessa igreja, estou arregaçando as mangas, estou colocando a mão na massa, e simbolicamente, esse capacete vai ser passado para vocês hoje nesta manhã, porque há muito trabalho a fazer. Estamos juntos, em nome de Jesus. Igreja de Madureira, mãos à obra. Mãos à obra. Há muito trabalho pela frente. Você não veio para uma igreja para ficar de braços cruzados, numa atitude contemplativa, olhando para o céu. Ó vida, ó céus, ó azar, a pandemia, a economia. Ok, tudo isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. Mas a obra tem que ser feita. De pregação do evangelho, testemunho da graça de Deus, impacto social. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, idosos, evangelizando, impactando esta sociedade, enchendo esse lugar de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nosso grande evento, o primeiro grande evento do ano, sabe qual vai ser? Uma conferência da nossa juventude no período de carnaval. Isso nunca aconteceu aqui antes. Esse é um bairro tradicionalmente conhecido como o bairro do carnaval. Por que não a igreja aberta neste período? Por que a igreja tem que ficar entrincheirada, fechada, num período tão importante para a pregação do evangelho? Eu não sei quantas pessoas conseguirão chegar aqui, mas nós vamos estar aqui. Vamos estar aqui, pregando o evangelho. Nossa juventude vai estar pregando, cantando. No domingo de carnaval, pela manhã, a Vaninha vai pregar. Domingo à noite, o Moisés vai pregar. Domingo pela manhã, teremos um adolescente na direção do culto. No domingo à noite, um jovem na direção do culto. Eu quero ver essa igreja aqui vibrando em nome de Jesus, proclamando o evangelho. Temos aí turma de casados para sempre, que vão ser abertas. Paz para toda a vida. Vamos abrir uma turma de preparação para noivos se casar. Temos uma escola bíblica que vai voltar daqui a pouco, com classes. Temos as nossas células, os nossos ministérios. Meus irmãos, capacete na cabeça, arregaçar as mangas. Há muito trabalho pela frente, há vagas no reino de Deus. Amém? Vamos lá? Eu vou usar uma expressão aqui do pastor Fernando Brandão. É para recuar ou para avançar? Vamos avançar. Estão comigo? Sozinho, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos caminhar, trabalhar para o reino de Deus crescer neste lugar. O chamado em forma de lembrete para cada um de nós neste culto é o seguinte: mãos à obra. Talvez tenha chegado o momento de você investir de verdade na sua vida espiritual. Fazer algo para o crescimento do reino de Deus neste lugar. Deixar que Deus use a sua vida, as suas mãos, seus recursos, sua capacidade intelectual, porque há muito o que fazer. Hashtag mãos à obra. Hashtag mãos à obra. Vamos lá? Tiago, vem para cá. Eu selecionei uma música que nós vamos cantar durante esse mês, muito aqui em nossa igreja. uma música que Deus falou muito ao meu coração, que traz esse impacto, essa verdade que nós estamos de pé como igreja, passamos por um tempo difícil nesta pandemia, mas nada pôde impedir a igreja ficar de pé. Estamos de pé e vamos permanecer de pé. Fiquemos de pé nesse momento, tá bom? Olha aqui, enquanto estivermos cantando, o capacete vai estar aqui à disposição. Minha esposa, vem cá. Coloca o capacete e passa para alguém. Vamos cantar, vamos lá, gente. O capacete está passando.